Transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Lá fora, 26 graus centígrados, já o microfone sou eu, Amancio Miguel, com produção de Mariano Bartolomeu e na técnica o Pete Hanley. E para começar o nosso espaço informativo, os títulos das principais notícias internacionais. O presidente Vladimir Putin revela que a China tem o que chama de despreocupações sobre a situação na Ucrânia. Congressistas americanos querem suspensão de ajuda militar ao Egito. Tal como sempre acontece, a primeira parte desta meia hora de emissão é dedicada a Angola. João Lourenço tomou posse e falou à nação, fazendo promessas.
Vamos dar continuidade e concluir os projetos públicos de infraestruturas, as refinarias de petróleo de Cabinda, do Soio e do Lobito, o polo de desenvolvimento da Barra do Dano, a construção dos parques fotovoltaicos de energia para grande parte do país.
Além das promessas de João Lourenço, também iremos trazer reações de partidos e também da sociedade civil.
Não falou sobre as autarquias, não fez referência àqueles que não votaram nele, àqueles que decidiram não ir votar. Faltou aqui essa mobilização.
Fique conosco para seguir esta e outras reportagens da Voz da América a partir de Washington, D.C. Mas para já vou convidar o João Santa Rita para apresentar as notícias internacionais.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje compreender que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, tivesse perguntas e preocupações sobre a situação na Ucrânia, mas elogiou o líder chinês pelo que disse ser a sua posição equilibrada sobre o conflito. Putin falava pouco antes de se encontrar com Xi no Uzbequistão, pela primeira vez desde o começo da guerra na Ucrânia. O presidente russo disse compreender as preocupações chinesas, mas afirmou que durante o encontro iria explicar a posição do seu país. As declarações de Putin seguem-se aos recuos que as forças russas foram forçadas a fazer no nordeste da Ucrânia na sequência de uma contraofensiva ucraniana. Uma declaração oficial chinesa não mencionou a Ucrânia, afirmando que a China está disposta a apoiar a Rússia em questões relacionadas com os seus interesses fundamentais. A última vez que os dois dirigentes se reuniram foi poucas semanas antes da invasão russa, que se iniciou a 24 de fevereiro. O presidente Putin declarou seu apoio à posição da China em relação a Taiwan, que considera parte do seu território, e condenou o que chamou de provocações dos Estados Unidos e dos seus satélites no Estreito de Taiwan. Na Ucrânia, a Rússia continuou hoje a bombardear posições, atingindo hoje um gasoduto e ainda zonas civis na cidade de Bakhmut. Ontem, mísseis russos destruíram uma barragem perto da cidade natal do presidente Zelensky. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos avisou, entretanto, os Estados Unidos para não fornecerem mísseis de longo alcance à Ucrânia, afirmando que isso iria tornar os Estados Unidos parte direta do conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os sistemas de defesa antiaéreo são a prioridade para o seu país para proteger as cidades de ataques russos. Falando numa conferência de imprensa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Zelensky disse não ter recebido uma resposta positiva de Israel para o possível fornecimento de sistemas de defesa antiaéreo. Na ocasião, a presidente da Comissão Europeia disse que o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia está no bom caminho. Von der Leyen disse ter ficado impressionada com a velocidade e determinação com que as autoridades ucranianas estão a avançar nesse sentido. Entretanto, um porta-voz do Fundo Monetário Internacional disse que a Ucrânia poderá receber 1.400 milhões de dólares em ajuda de emergência. Congressistas democratas americanos pediram hoje ao secretário de Estado, Tony Blinken, que os 300 milhões de dólares em ajuda militar previstos para o Egito não sejam aprovados até que este país mostre compromisso com os direitos humanos. A carta é encabeçada pelo democrata Gregory Meeks, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, e por outros 6 congressistas do mesmo partido. Entretanto, hoje as autoridades egípcias anunciaram a libertação de 46 detidos, incluindo o advogado e ativista de esquerda Haitham Mohamedin, que passou 4 anos em prisão preventiva. Na República Democrática do Congo, várias pessoas morreram e outras sofreram queimaduras graves quando um camião-tanque de combustíveis explodiu na final da noite de ontem na vila de Mbuba, a 120 km da capital Kinshasa. O governador da província central do Congo, Gui Bundo, que deu a notícia, disse que é hora de se tomar medidas ousadas e drásticas para fortalecer as regulamentações de transporte, especialmente para produtos inflamáveis. Os governos dos Marrocos e da Nigéria e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental assinaram hoje um acordo para desenvolver um gasoduto com 7 mil quilómetros em águas de 13 países da região, com uma ligação futura à Europa. A assinatura do memorando de entendimento ocorreu em Rabat e, de acordo com um comunicado conjunto, o acordo confirma o compromisso da CDAO e de todos os países envolvidos em contribuir para a viabilização desse gasoduto entre Marrocos e a Nigéria. O gasoduto deverá beneficiar 400 milhões de pessoas na região e fornecer 5 milhões de metros cúbicos por dia de gás ao longo da costa da África Ocidental.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 7 minutos, 18 e 7 em Angola. Iniciamos o espaço de reportagem. O presidente João Lourenço tomou posse hoje numa cerimónia em Luanda, afirmando o seu discurso que o eleitorado tinha apostado na continuidade como forma segura de garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico e social do país. E João Lourenço prometeu ser o presidente de todos os angolanos e governar em prol do desenvolvimento económico e social do país e do bem-estar de todos. Ele também prometeu respeitar a Constituição e a lei, sobretudo no que diz respeito aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Acompanhou a cerimónia o Venâncio Rodrigues.
No seu discurso de tomada de posse, João Lourenço insistiu que o seu executivo vai dar particular atenção ao setor social e ao ser humano como agente principal do desenvolvimento.
Na sua educação e formação, nos cuidados de saúde, na habitação condigna, no acesso à água potável e energia elétrica, no saneamento básico. Continuaremos a trabalhar em políticas e boas práticas para incentivar e promover o setor privado da economia, para aumentar a oferta de bens e serviços de produção nacional, aumentar as exportações e criar cada vez mais postos de trabalho para os angolanos, mas sobretudo para os mais jovens.
O presidente angolano prometeu também incentivar o setor privado da economia para aumentar a produção nacional, as exportações e garantir o emprego para os jovens. Nesse sentido, João Lourenço destacou que o seu governo vai retomar a construção das infraestruturas económicas e sociais em várias regiões do país.
Vamos dar continuidade e concluir os projetos públicos de infraestruturas, as refinarias de petróleo de Cabinda, do Soio e do Lobito, o polo de desenvolvimento da Barra do Dante, a construção dos parques fotovoltaicos de energia para grande parte do país.
O socialista angolano assumiu o compromisso mundial que visa proteger o meio ambiente e diminuir a emissão dos gases com efeitos de estufa, promover a educação ambiental e incentivar o combate às queimadas no país e a proteção dos mangás e dos animais em vias de extinção. Lourenço manifestou a disponibilidade do seu governo no esforço do diálogo político para o fim dos conflitos que prevalecem em África, particularmente na região dos Grandes Lagos e no Tigré. O estadista angolano lamentou o agravamento da situação humanitária no Tigré e na Etiópia devido ao conflito militar que afirmou ter sido simplesmente esquecido porque surgiu um outro conflito na Ucrânia.
É hora de o mundo começar a encarar a necessidade de salvar e proteger a vida humana por igual, sem preconceitos de ordem racial, religiosa ou de qualquer outro tipo. Todas as vítimas das guerras, dos conflitos armados, das calamidades naturais, devem merecer o nosso carinho a nossa atenção, a nossa solidariedade. As Nações Unidas devem ser o guia regulador do equilíbrio necessário na ação das organizações humanitárias internacionais, para que não se concentrem as atenções apenas no atendimento a um tipo de necessitados em função da sua origem.
Lourenço disse que o seu governo está disponível em cooperar com todos os países do mundo na luta pelo fim dos conflitos que põem em causa a estabilidade e a paz e a segurança mundiais. Quanto ao conflito na Ucrânia, João Lourenço desafiou a Rússia a tomar a iniciativa de diálogo para a resolução pacífica do conflito e abrir o caminho para a reforma das Nações Unidas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O maior partido da oposição, a UNITA, não esteve presente no ato de tomada de posse, mas tiveram outros partidos e personalidades também da política de Angola na oposição, e o nosso correspondente Koke Mokuta foi ouvir a sua opinião.
Para Nimia Simbi, presidente da FNLA, não há novidades nas palavras de João Lourenço deste ato de investidura.
Ele repetiu as mesmas, como acabo de dizer, ele repetiu as mesmas coisas. Quem seguiu a campanha eleitoral, ou nos últimos anos, ela não repetiu a mesma coisa, não espero nada. Agora vai continuar na mesma. Não, já mudou. Eu há 45 anos ando a ouvir o mesmo discurso. Tá?
Já o líder do PRS, Benedito Daniel, disse:
o presidente da República não trouxe nada de novo. Ele reiterou aquilo que comprometeu-se durante a campanha. E aqui reiterou mais uma vez que ele vai cumprir com todas as promessas que ele fez durante a campanha. E, enfim, nós vamos esperar que realmente isso seja concretizado. E o que nós queremos é que, conforme ele próprio disse no seu discurso, que vou governar para todos os angolanos. E, como presidente da República, achamos que deve fazer isso. E, portanto, não deve ver as cores partidárias, não deve ver nós como políticos, porque o campeonato acabou. Agora já não é nosso adversário, porque já não é candidato. Agora é nosso presidente.
Nuno Carnaval, do MPLA, diz que é preciso atender às expectativas da juventude angolana.
Os grandes projetos serão concretizados em torno da nossa juventude. Portanto, isto é bom, precisamos, na verdade, atender esta franja da nossa população, por sinal a maioria, e que se criem, por exemplo, dinâmicas e mobilizações de engajamento da juventude, inclusão e participação da juventude. Penso que isto é um fator positivo, irá naturalmente consagrar aquilo que é fundamental na nossa Constituição, o bem-estar e progresso das nossas populações. O momento mais alto é, naturalmente, quando era chamada presidente, a vice-presidente eleita, foram, no fundo, impulsados com o colar do poder e autoridade do Estado. Este é, de facto, o mandato da juíza veneranda, presidente do Tribunal Constitucional, portanto, passa ao presidente.
Koke Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koke. Continuamos a falar da tomada de posse de João Lourenço. O nosso correspondente, João Marcos, foi ouvir a opinião da sociedade civil.
Teólogo e investigador Carlos Pacatolo alça a falta de referência às autarquias e aos que não votaram em João Lourenço.
Esse é pouco ambicioso, um discurso bastante comedido, em que, no geral e no essencial, faz uma repescagem daquilo que foram as promessas da campanha. Não falou sobre as autarquias, não sabemos se teremos autarquias nesses 5 anos, era bom que ele também falasse sobre isso, não falou. Não fez referência, como fez, por exemplo, a presidente do Tribunal Constitucional, àqueles que não votaram nele, àqueles que decidiram não ir votar. Faltou aqui essa mobilização dos angolanos que não votaram nele e dos angolanos que decidiram ficar em casa. Faltou chamá-los para esses 5 anos de governação.
Em sentido contrário, o também diretor do Instituto Superior Jean Piaget, Paulo de Benguela, louva o anúncio da participação da sociedade civil em matéria de gestão.
hoje não disse por essas palavras que vai governar com os quadros só do partido, mas abre-se a sociedade que estará disponível para ouvir as contribuições das ordens profissionais, dos acadêmicos e de outras forças vivas da nação para levar a bom porto aquilo que ele se compromete a fazer nesses 5 anos. Foi a novidade que ele trouxe, mostra que vai estar mais aberto.
E sobre gestão participativa, o ativista António Figueiredo, especialista em políticas de desenvolvimento local, diz que prefere esperar para ver.
A vocação primária de um governo é a boa governação. E a boa governação passa por pluralidade e estreitar relações com vários atores, uma governação aberta e programas que se efetivem no bem-estar da população. É o que se espera sempre de um governo. Agora, o grande problema em África e, de modo particular, em Angola, é entre aquilo que é a vocação primária de um governo e depois a prática. O problema não está nas palavras e não está nos programas ou nas intenções, porque o programa é uma intenção de materializar.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Em Malange, entretanto, cidadãos ouvidos pela Voz da América fazem notar que muito do que João Lourenço havia prometido no anterior mandato não foi cumprido e querem melhorias nos setores da educação, saúde, energia e águas, agricultura, transportes, vias de comunicação e até habitação. A reportagem de Isaías Soares.
O sociólogo Bartolomeu Papo Seco diz que no segundo mandato do Presidente da República, pelo menos, a implementação dos compromissos anteriores.
Para a província de Malães, quase que 99% não foi cumprido. Podemos aqui apontar, por exemplo, a questão da centralidade de Malães, que foi prometida por João Lourenço ainda enquanto candidato a Presidente da República em 2017. O próprio Presidente João Lourenço, quando veio a Malange, disse que o Executivo vai construir uma centralidade de raiz, o que equivale a dizer que aquela que estava em construção provavelmente para por aí.
5 mil mototaxistas existentes nos 14 municípios da província de Malange, maioritariamente são desempregados. Na opinião do presidente da Associação dos Mototaxistas Locais, a sua inserção no mercado do emprego pode ser uma via de solução de problemas de mais um grupo de cidadãos em mais um mandato de 5 anos. Ética Culo.
Dentro do projeto PAP, que tem o objetivo de se formarem e depois darem kits de trabalho, então que façam isso também com os mototaxistas em Malange. Dão uma formação de empreendedorismo e lhes dão kits de trabalho.
O Presidente da República deverá indicar uma pessoa certa para dirigir os destinos da província de Malange, que pouco cresceu comparativamente às demais províncias do país, diz o secretário provincial do Partido de Renovação Social, Balduino Daniel.
A província de Malange precisa muito, muito mesmo, de grande apoio, de grandes mentes para o desenvolvimento dessa própria província. Um dos grandes focos é a questão dos professores que se encontram no município.
Malange carece de água potável, as poucas ligações domiciliares aqui na cidade capital, o fornecimento é irregular, como diz o adolescente Lírio.
É que no nosso bairro está a sair água. Já está há 2 semanas. Cá até para debaixo do bairro. 8 horas aqui.
O ativista Jesse Lourenço, que considera esta região como uma daquelas que conhece recuos, admite que estão a ser ameaçados por pessoas não identificadas no dia da investidura do chefe de Estado angolano.
Ameaças vindas das redes sociais, mensagens pessoais, de que têm a pretensão de nos apagar, de nos calar e tudo mais. Essas mensagens são enviadas por pessoas anônimas.
Isaías Três Malandes para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida a partir de Washington DC, em ondas curtas e também em onda média, e através de FM e nas estações parceiras. Quando iniciar a nossa segunda meia hora de programação, teremos mais uma estação em sintonia conosco, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue conosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América. E amanhã é já o dia do programa África Agora. Estará connosco o analista político santomense Adelino Cassandra, e iremos conversar com ele sobre as eleições legislativas, autárquicas e regionais de São Tomé e Príncipe, que serão a 25 de setembro. Mande a sua preocupação para o número do WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. 13 horas e 20 minutos, Washington, D.C. Hoje, em todo o mundo, é assinalado o Dia Internacional da Democracia. O Manuel José foi falar com representantes de 3 associações cívicas para saber a sua opinião sobre a democracia em Angola.
Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPDE, entende que o problema da falta de democracia em Angola prende-se com a dependência dos poderes legislativo e judiciário ao único que manda em tudo, o Executivo, nas palavras do seu coordenador, Serra Bango.
Ao princípio de Montesquieu, da separação de poder, neste item, nós, em termos de democracia, estamos mal, porque esses poderes, quase todos eles, apesar de existirem formalmente, mas eles são absorvidos por um único poder, o poder executivo. Estamos um regime formalmente democrático, mas na prática o regime é uma democracia encapuçada pela ditadura.
Outra associação, o Instituto de Desenvolvimento e Democracia, IDD, do especialista Aleixo Sobrinho.
O que estamos a viver hoje está acima daquilo que se vivia no período colonial. O Estado da liberdade das pessoas foram usurpadas por aqueles que estão a governar. Mesmo fabricando essa Constituição, eles não conseguem cumprir com aquilo que está plasmado na própria Constituição. Isso é sido terrível. É uma sociedade que sou Deus.
Sou divino na visão de Sobrinho porque, segundo ele, a própria comunidade internacional é cúmplice da situação que se vive em Angola.
Com o Ocidente e outros países, está a ser cúmplice daquele direito que eles chamam de direitos humanos. Humanos. São cúmplices. Os Estados Unidos está incluso nisso. A França está incluso nisso. Portugal está incluso nisso. Desde a independência deste país.
Já o Observatório para a Justiça e Coesão Social é de opinião que nem se pode falar de democracia em Angola em termos práticos. Zola Bambi.
Oficiosamente vivemos praticamente numa ditadura, sem direitos. Temos o problema que enferma a partir da Constituição, uma questão votada por um só partido. Nunca houve equilíbrio, uma balança, uma pluralidade. Seria mesmo ingênuo dizer democracia em Angola, uma democracia sem.
O professor Dr. Paulo de Carvalho, que fez parte da última legislatura, ora terminada.
Os órgãos de poder judicial devem ser independentes, né? E no caso de Angola, nós também não somos. E nós, portanto, ainda estamos distantes do ideal. Hoje acontece com o MPLA, amanhã pode acontecer com outro partido político. Normalmente, nas democracias, o legislativo controla, supervisiona, fiscaliza o executivo. Aqui o executivo comanda o legislativo. Os deputados estão maniatados porque representam partidos políticos. É também o sistema que cria esse problema. O presidente do partido político mais votado, que nomeia muitos dos juízes. Enquanto a Constituição for esta, que nós temos, essa relação vai continuar a existir também entre o Executivo e o Judicial.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado. Obrigado, Manuel José. E agora vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar com a Liga Europa. Há 8 grupos, pelo que hoje há 32 equipas em ação. Uma delas é o Sporting de Braga, que no Campeonato Português está em segundo lugar, a 2 pontos do líder, o Benfica, de que já vamos falar. Mas Braga, portanto, este ano vai muito bem. Hoje recebe o Union Berlin, que está em primeiro lugar no campeonato alemão, mas começou mal a Liga Europa, perdendo com o Union Saint-Gilloise, da Bélgica. O Braga, esse começou bem, foi à Suécia ganhar, bater o Malmö. Portanto, Braga, o Union Berlin, jogo do grupo D da Liga Europa. Liga Europa, que muitos dizem ser a segunda divisão pan-europeia. O treinador do Braga é Artur Jorge.
A Liga Europa tem para nós um valor importante também,
para nós podermos e nos afirmarmos a nível europeu, levar o nome do Sporting Braga cada vez e mais longe, e para isso precisamos de vencer o grupo, passar aos oitavos de final e dessa forma continuar em prova, uma prova que em muito nos honra porque nos permite competir com os melhores.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola, outra equipa portuguesa foi a Itália alcançar uma excelente vitória. Benfica bateu o Juventus por 2-1. Teve um excelente jogo. Foi um jogo do Grupo H, onde o Paris Saint-Germain foi a Israel bater o Haifa por 3-1. Esteve a perder por 1-0. A sua vitória foi graças a MMN. Messi, Mbappé e Neymar marcaram os 3 golos do PSG. O grande jogo do dia ontem foi aquele em Inglaterra entre o Manchester City e o Borussia Dortmund. City fez aquilo que esta época tornou-se normal. Começa a perder e depois ganha. Estava a perder por 1-0 até aos 80 minutos, mas depois marcou 2 golos sensacionais. O primeiro pelo defesa de John Stones. Um sapataço de fora da grande área. Tiro de canhão, batata na capoeira. 4 minutos depois, o goleador incansável, o norueguês Erling Haaland, que o ano passado jogava no Borussia Dortmund, num salto no ar, perna estendida a desviar um centro do português João Cancelo e... Bye bye, Borussia. Neste grupo, o grupo G, City, comanda isolado com 6 pontos. Dortmund tem 3, Copenhague e Sevilha, 1 ponto cada. O atual campeão europeu, o Real Madrid, esse soma e segue. Parece imparável. Ontem bateu o Leipzig da Alemanha 2-0. Real está isolado no grupo F com 6 pontos, seguido do Shakhtar Donetsk, que não pode jogar em Donetsk devido à invasão russa. Shakhtar tem 4 pontos, Celtic 1, o Leipzig tem 0. Nada, nenhum para mostrar. E a terminar o pugilismo, o campeonato africano de boxe, para assinalar que a pugilista moçambicana Alcina Panguana qualificou-se para a final do Campeonato Africano de Boxe após vencer a camaronesa Clotilde Essiena na categoria dos 66-70 quilos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. O Washington Fora de Horas pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Treze horas e 27 minutos, caminhando para o final desta primeira parte. Dizer que na segunda parte iremos ter um destaque para a democracia nos vários países africanos de língua portuguesa. Isto porque hoje, dia 15 de setembro de 2022, o mundo também celebra a democracia. Diga-se que é uma celebração em forma de debate, uma vez que muitos países dizem que, de facto, a democracia fica no papel, não em termos práticos. Aliás, na reportagem que também ouvimos de Angola, esse era um ponto de destaque. E noutra reportagem, alguns analistas também questionavam o discurso de João Lourenço na sua tomada de posse. Ele que foi empossado hoje como presidente de Angola, cumprindo o seu segundo mandato. Pete Handley, Mariano Bartolomeu e Amés Miguel, voltamos já. I wanna go behind the big house, love the buzz and music. I wanna dance at the chun-chun-chun-chun-chun. I hear the dancers calling. Thing. I think I made the right turn, yeah. I'll wait right here till the candle.
John John.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta a Voz da América na sua emissão em português, 15 de setembro de 2022. São, neste momento aqui em Washington, 13:30, são 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16:30 em Cabo Verde. Na produção, Mariano Bartolomeu, na sonoplastia, o Cidrac Franklin e eu, Mães Miguel, ao microfone. Hoje em destaque nas notícias, o presidente Vladimir Putin da Rússia revela que a China tem o que chama de despreocupações sobre a situação na Ucrânia e congressistas americanos querem a suspensão da ajuda militar ao Egito. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +2 202 251 9466. A toda a nossa audiência, votos de boa escuta e de seguida as notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje compreender que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, tivesse perguntas e preocupações sobre a situação na Ucrânia, mas elogiou o líder chinês pelo que disse ser a sua posição equilibrada sobre o conflito. Putin falava pouco antes de se encontrar com Xi no Uzbequistão, pela primeira vez desde o começo da guerra na Ucrânia. O presidente russo disse compreender as preocupações chinesas, mas afirmou que durante o encontro iria explicar a posição do seu país. As declarações de Putin seguem-se aos recuos que as forças russas foram forçadas a fazer no nordeste da Ucrânia na sequência de uma contraofensiva ucraniana. Uma declaração oficial chinesa não mencionou a Ucrânia, afirmando que a China está disposta a apoiar a Rússia em questões relacionadas com os seus interesses fundamentais. A última vez que os dois dirigentes se reuniram foi poucas semanas antes da invasão russa, que se iniciou a 24 de fevereiro. O presidente Putin declarou seu apoio à posição da China em relação a Taiwan, que considera parte do seu território, e condenou o que chamou de provocações dos Estados Unidos e dos seus satélites no Estreito de Taiwan. Na Ucrânia, a Rússia continuou hoje a bombardear posições, atingindo hoje um gasoduto e ainda zonas civis na cidade de Bakhmut. Ontem, mísseis russos destruíram uma barragem perto da cidade natal do presidente Zelensky. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos avisou, entretanto, os Estados Unidos para não fornecerem mísseis de longo alcance à Ucrânia, afirmando que isso iria tornar os Estados Unidos parte direta do conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os sistemas de defesa antiaéreo são a prioridade para o seu país para proteger as cidades de ataques russos. Falando numa conferência de imprensa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Zelensky disse não ter recebido uma resposta positiva de Israel para o possível fornecimento de sistemas de defesa antiaéreo. Na ocasião, a presidente da Comissão Europeia disse que o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia está no bom caminho. Von der Leyen disse ter ficado impressionada com a velocidade e determinação com que as autoridades ucranianas estão a avançar nesse sentido. Entretanto, um porta-voz do Fundo Monetário Internacional disse que a Ucrânia poderá receber US$ 1.400 milhões em ajuda de emergência. Congressistas democratas americanos pediram hoje ao secretário de Estado, Tony Blinken, que os US$ 300 milhões em ajuda militar previstos para o Egito não sejam aprovados até que este país mostre compromisso com os direitos humanos. A carta é encabeçada pelo democrata Gregory Mix, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, e por outros 6 congressistas do mesmo partido. Entretanto, hoje as autoridades egípcias anunciaram a libertação de 46 detidos, incluindo o advogado e ativista de esquerda Haitham Mohamedine, que passou 4 anos em prisão preventiva. Na República Democrática do Congo, várias pessoas morreram e outras sofreram queimaduras graves quando um camião-tanque de combustíveis explodiu na final da noite de ontem na fila de Mbuba, a 120 km da capital Kinshasa. O governador da província central do Congo, Gui Bundo, que deu a notícia, disse que é hora de se tomar medidas ousadas e drásticas para fortalecer as regulamentações de transporte, especialmente para produtos inflamáveis. Os governos dos Marrocos e da Nigéria e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental assinaram hoje um acordo para desenvolver um gasoduto com 7 mil quilómetros em águas de 13 países da região, com uma ligação futura à Europa. A assinatura do memorando de entendimento ocorreu em Rabat e, de acordo com um comunicado conjunto, o acordo confirma o compromisso da CDAO e de todos os países envolvidos em contribuir para a viabilização desse gasoduto entre Marrocos e a Nigéria. O gasoduto deverá beneficiar 400 milhões de pessoas na região e fornecer 5 milhões de metros cúbicos por dia de gás ao longo da costa da África Ocidental.
São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Destaque nesta segunda parte da emissão vespertina para o Dia Internacional da Democracia, que é este 15 de setembro de 2022. Antes disso, vamos a Angola para falar da tomada de posse de João Lourenço, que prometeu numa cerimónia com muita segurança em Luanda, no seu discurso, que tinha apostado na continuidade como forma de garantir a paz, a estabilidade e o desenvolvimento económico. João Lourenço também prometeu respeitar a Constituição e a lei, sobretudo no que diz respeito aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Acompanhou a cerimónia o nosso colaborador Venâncio Rodrigues.
No seu discurso de tomada de posse, João Lourenço insistiu que o seu executivo vai dar particular atenção ao setor social e ao ser humano como agente principal do desenvolvimento.
Na sua educação e formação, nos cuidados de saúde, na habitação condigna, no acesso à água potável e energia elétrica, no saneamento básico. Continuaremos a trabalhar em políticas e boas práticas para incentivar e promover o setor privado da economia, para aumentar a oferta de bens e serviços de produção nacional, aumentar as exportações e criar cada vez mais postos de trabalho para os angolanos, mas sobretudo para os mais jovens.
O presidente angolano prometeu também incentivar o setor privado da economia para aumentar a produção nacional, as exportações e garantir o emprego para os jovens. Nesse sentido, João Lourenço destacou que o seu governo vai retomar a construção das infraestruturas económicas e sociais em várias regiões do país.
Vamos dar continuidade e concluir os projetos públicos de infraestruturas, as refinarias de petróleo de Cabinda, do Soio e do Lobito, o polo de desenvolvimento da Barra do Dande, a construção dos parques fotovoltaicos de energia para grande parte do país.
O estadista angolano assumiu o compromisso mundial que visa proteger o meio ambiente e diminuir a emissão dos gases com efeito de estufa, promover a educação ambiental e incentivar o combate às queimadas no país e a proteção dos mangás e dos animais em vias de extinção. Lourenço manifestou a disponibilidade do seu governo no esforço do diálogo político para o fim dos conflitos que prevalecem em África, particularmente na região dos Grandes Lagos e no Tigre. O estadista angolano lamentou o agravamento da situação humanitária no Tigre, na Etiópia, devido ao conflito militar que afirmou ter sido simplesmente esquecido porque surgiu um outro conflito na Ucrânia.
É hora de o mundo começar a encarar a necessidade de salvar e proteger a vida humana por igual, sem preconceitos de ordem racial, religiosa ou de qualquer outro tipo. Todas as vítimas das guerras, dos conflitos armados, das calamidades naturais, devem merecer o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa solidariedade. As Nações Unidas devem ser o guia regulador do equilíbrio necessário na ação das organizações humanitárias internacionais, para que não se concentrem as atenções apenas no atendimento a um tipo de necessitados em função da sua origem.
Lourenço disse que o seu governo está disponível em cooperar com todos os países do mundo na luta pelo fim dos conflitos que põem em causa a estabilidade e a paz e a segurança mundiais. Quanto ao conflito na Ucrânia, João Lourenço desafiou a Rússia a tomar a iniciativa de diálogo para a resolução pacífica do conflito e abrir o caminho para a reforma das Nações Unidas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Hoje é Dia Internacional da Democracia. O Manuel José foi falar com representantes de três associações cívicas para saber da sua opinião sobre a democracia na sua Angola.
A Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPDE, entende que o problema da falta de democracia em Angola prende-se com a dependência dos poderes legislativo e judiciário ao único que manda em tudo, o Executivo, nas palavras do seu coordenador, Serra Bango.
Ao princípio de Montesquieu, da separação de poder, neste item, nós, em termos de democracia, estamos mal, porque esses poderes, quase todos eles, apesar de existirem formalmente, mas eles são absorvidos por um único poder, o poder executivo. Estamos um regime formalmente democrático, mas na prática é um regime, é uma democracia encapuçada pela ditadura.
Outra associação, o Instituto de Desenvolvimento e Democracia, IDD, do especialista Aleixo Sobrinho.
O que estamos a viver hoje está acima daquilo que se vivia no período colonial. O Estado da liberdade das pessoas foram usurpadas para aqueles que estão a governar. Mesmo fabricando essa Constituição, eles não conseguem cumprir aquilo que está plasmado na própria Constituição. Isso tem sido terrível. É uma sociedade que sou Deus.
Sou divino na visão de Sobrinho porque, segundo ele, a própria comunidade internacional é cúmplice da situação que se vive em Angola.
Com o Ocidente e outros países, está a ser cúmplice daquele direito que eles chamam de direitos humanos. Só ser cúmplice. Os Estados Unidos está incluso nisso. A França está incluso nisso. Portugal está incluso nisso. Desde a independência deste país.
Já o Observatório para a Justiça e Coesão Social é de opinião que nem se pode falar de democracia em Angola em termos práticos. Zola Bambi.
Oficiosamente vivemos praticamente numa ditadura, sem direitos. Temos o problema que enferma a partir da Constituição, uma questão votada por um seu partido. Nunca houve equilíbrio, uma balança, uma pluralidade. Seria mesmo ingênuo dizer democracia em Angola, uma democracia sem.
O professor Dr. Paulo de Carvalho, que fez parte da última legislatura, ora terminada.
Os órgãos de poder judicial devem ser independentes, né? E no caso de Angola, nós sabemos que não são. E nós, portanto, ainda estamos distantes do ideal. Hoje acontece com o MPLA, amanhã pode acontecer com outro partido político. Normalmente, nas democracias, o legislativo controla, supervisiona, fiscaliza o executivo. Aqui o executivo comanda o legislativo. Os deputados estão maniatados porque representam partidos políticos. É também o sistema que cria esse problema. O presidente do partido político mais votado, que nomeia muitos dos juízes. Enquanto a Constituição for esta, que nós temos, essa relação vai continuar a existir também entre o Executivo e o Judicial.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Em Moçambique, ativistas sociais e organizações profissionais da sociedade civil traçam um retrato negativo do estágio da democracia. Apesar de ser um comando constitucional, a percepção geral é de que entre a letra e o espírito a diferença é muito grande, reporta William Mopote.
Há 32 anos que Moçambique é constitucionalmente um país democrático, mas ao olho da sociedade, a democracia está apenas na letra, porque no espírito...
Estamos a caminhar para uma verdadeira ditadura.
Era o advogado João Nhampos, numa síntese cujo retrato assenta no seguinte.
Discurso de ódio que tem caracterizado o país, há muito ataque aos críticos, aqueles que criticam a má governação, criticam espaços de prática de corrupção, sobretudo da atividade governamental, partido no poder.
E quem mais sente o impacto desta ameaça são as organizações da sociedade civil, que apontam como um caso mais recente a proposta de lei das associações, já aprovada pelo Conselho de Ministros. Joaquim Mucari, ativista social.
A promulgação, portanto, desta lei é sobre as organizações não governamentais nacionais e estrangeiras, que costuma uma afronta muito clara e óbvia contra os princípios democráticos que muito sangue tivemos que dar para conseguirmos chegar aqui.
O politólogo e ativista social Adriano Novunga diz que o principal problema que enferma a democracia nacional são os partidos políticos.
É nosso entendimento, tem que iniciar a revisão da lei dos partidos políticos, porque é aqui onde está o calcanhar de Aquiles para a democracia e desenvolvimento em Moçambique.
O sistema de escolhas para cargos nos partidos políticos é outro aspecto que, ao nível da sociedade, é visto como limitação da democracia de Maputo. Para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. De Maputo, Moçambique, para Bissau, onde os guineenses afirmam que o país não está em plena democracia e alguns atores evidenciam violação dos direitos. Lassana Kassama.
A organização norte-americana Freedom House conclui que a Guiné-Bissau é um país parcialmente livre em relação aos direitos políticos e liberdades civis. Mas não é porque os cidadãos guineenses não têm a noção sobre o que é a democracia. Tem sim.
Para mim, a democracia é o respeito pela liberdade, é o respeito pela vontade do povo. Porque não basta nós dizermos e afirmarmos que a democracia é o poder do povo, mas é preciso que ela se traduza na realidade.
É um regime político em que os cidadãos têm o direito de participar de uma forma direta ou indireta na elaboração de leis e também na escolha dos representantes.
É meramente ao trazer poder ou ver quem mais ordena.
É um regime político em que a soberania é exercida pelo povo e os cidadãos são detentores do poder.
Soumaila Diallo, professor e conhecido ativista guineense, avalia assim o estado do processo democrático na Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau, o poder não é exercido nem pelo povo, nem para o povo. As escolas públicas, onde estuda da maioria da população, se encontram de portas fechadas há 3 anos, onde o sistema de saúde está profundamente disfuncional. Temos um país em que as liberdades democráticas estão profundamente ameaçadas, se não eliminadas, em que uma rádio é destruída por 2 vezes em menos de 2 anos. Um país em que as liberdades de expressão, de opinião e de manifestação estão completamente impedidas, estão completamente eliminadas. Num país assim, não podemos falar da democracia.
Uma outra avaliação sobre a democracia na Guiné-Bissau vem do vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré.
Os excessivos poderes, incluindo o atual, têm utilizado as vias democráticas para aceder ao poder, mas de um momento para o outro transformam-se em piores inimigos da democracia. Atualmente temos um regime claramente hostil ao princípio de separação de poderes. Prova disso, cada vez mais estamos a assistir o desmoronamento dos alicerces da democracia. Cada vez mais estamos a assistir à substituição das leis às vontades dos chefes. E cada vez mais estamos a assistir à recusa sistemática do cumprimento das decisões judiciais.
O dirigente da Liga aponta, por outro lado, o que tem falhado para o cumprimento dos princípios democráticos na Guiné-Bissau.
O que tem falhado é a ausência de líderes preparados e que encarnam a democracia como um valor, um princípio estruturante e através do qual é possível alcançar a paz.
Opiniões dos atores da sociedade civil e dos cidadãos comuns sobre a democracia na Guiné-Bissau. Dá-se uma semana para a Voz da América.
E em Cabo Verde, um país com menos de 500 mil de habitantes, que é muitas vezes considerado exemplo de democracia, analistas dizem que, por se tratar de um país pequeno, em que as pessoas praticamente dependem do Estado, que ainda possui grande poder, é necessária uma maior aposta na formação cívica dos cidadãos para que possam agir sem qualquer tipo de medo. Eugênio Teixeira.
Para o antigo presidente da Assembleia Nacional e ex-provedor da Justiça, António Espírito Santos, não são mais importantes os elogios dos outros, mas sim o que deve ser feito para melhorarmos as nossas ações.
Penso que temos de fazer um pacto de transparência em Cabo Verde, como um espaço para redemocratizar esta democracia do ponto de vista mesmo institucional. Repare, por exemplo, 2 presidentes da República já vieram ao público queixar-se de que o primeiro-ministro não lhes deu informação atempada sobre assuntos importantes. Um deles foi a questão do SOFA, com o anterior presidente, e agora este com a questão, por exemplo, da privatização dos aeroportos nacionais. Imagine, se o presidente eleito por cabo-verdianos não é informado a tempo de negócios públicos importantes o que esperar de informação ao cidadão. Como é possível estarmos sistematicamente a ter na Assembleia Nacional propostas de lei do governo a serem discutidas e debatidas sistematicamente sob regime de urgência? Há erros cometidos no meu tempo que estão a ser repetidos 30 anos depois.
Na mesma linha, o jornalista José Vicente Lopes afirma que o país deve ambicionar sempre mais, realizando ser preciso o reforço de alguns itens.
Que haja um melhor funcionamento da justiça, que haja uma comunicação social mais desenvolta, que haja satisfações básicas daquilo que as pessoas precisam para sobreviver, porque a democracia também não sobrevive num contexto de miséria absoluta. É, neste sentido, sim, há vários domínios que nós temos que urgentemente melhorar, nomeadamente garantindo meios de subsistência às populações, porque uma população na miséria, sem emprego e com fome, é óbvio que a pouca energia que lhe resta não vai dedicá-la para defender a democracia, nomeadamente a democracia formal.
Vicente Lopes afirma ser importante o engajamento e contribuição dos partidos e atores políticos e de cada cidadão na construção e consolidação democrática.
A democracia não cai no céu e a sua conservação também não vai cair no céu. É necessário que cada um em particular possa fazer naquilo que lhe é possível o seu exercício da cidadania. Mas o simples facto de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos o cidadão anonimamente poder acertar as contas com quem quer que seja que esteja no poder, isto é um ganho que ninguém pode desvalorizar.
Visão de alguns analistas sobre o funcionamento da democracia no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
São Tomé e Príncipe é outro exemplo da democracia. A comunidade internacional tem visto o país como exemplo da democracia em África, mas analistas locais apontam falhas no funcionamento do regime. Óscar Medeiros.
O analista Liberato Muniz alerta para a degradação dos principais pilares do regime democrático no arquipélago.
Eu acho que nós estamos muito aquém. Os partidos de proteção do meio príncipe não trabalham. Estão à espera para ser poder, para resolver os seus problemas, mas não fazem aquele trabalho de base para sustentar.
A comunicação social é outro pilar da democracia que em São Tomé e Príncipe deixa muito a desejar, diz o jornalista Josimar Afonso.
A ausência total de debates, tanto na rádio como na televisão, temos um número muito insignificante de programas informativos ou de entrevistas nos órgãos de comunicação social, e a própria sociedade civil tem muito pouco espaço para promover debates e análises da situação política e social do país.
Nós não podemos continuar a ter uma comunicação social de partidos políticos, de pessoas que fazem o mesmo trabalho para os partidos políticos.
Os analistas criticam ainda a justiça pela forma como esta instituição também tem contribuído para a degradação da democracia em São Tomé e Príncipe.
Particularmente aquilo que nós esperamos, que são os investimentos em São Tomé e Príncipe, não haverá nenhum investimento, porque eu acho que ninguém está disponível a investir o seu dinheiro num país em que eles sentem que há perseguições, em que eles sentem que há uns tribunais que não funcionam, ou se funcionam, funcionam de acordo com o interesse de quem está no poder e não de acordo com aquela transparência que todos nós esperamos.
Muitas vezes até órgãos de defesa e segurança que têm lá profissionais, mas que agem muitas vezes como militantes e mandatários de partidos políticos.
Ainda assim, a comunidade internacional tem olhado para São Tomé e Príncipe como exemplo de democracia em África.
Mas se formos ver para o funcionamento cotidiano das instituições e do sistema democrático, ainda temos pequenas debilidades que poderiam e deveriam ter sido já supridas há longo tempo.
Oscar Mendes, a Voz da América, em São Tomé.
Os Estados Unidos pedem contenção, uma vez que os combates na fronteira entre a Arménia e a Azerbaijão deixaram um total de cerca de 155 mortos. Familiares de militares arménios feridos em confrontos noturnos com a Azerbaijão reuniram-se à porta de um hospital militar em Ervan. As autoridades de Ervan dizem que 105 das suas tropas foram mortas e as de Baku dizem que 49 das suas tropas foram mortas. No Departamento de Estado, o porta-voz Ned Price diz que os Estados Unidos estão particularmente preocupados com relatos de civis feridos dentro da Arménia e que o secretário de Estado de Estado, Anton Blinken, falou com o presidente do Azerbaijão, tendo pedido um cessar-fogo imediato das hostilidades. Arménios da aldeia de Stok, perto da fronteira com o Azerbaijão, disseram a jornalistas que as casas foram atingidas por bombardeamentos azeris e incendiadas. Na terça-feira, Anton Blinken disse que tinha falado com os líderes de ambos países e disse assim: falei com ambos, instei-os a fazerem tudo o que fosse possível para que se afastem de qualquer conflito e voltem a falar sobre a construção de uma paz duradoura entre os países. O Ministério da Defesa da Arménia divulgou um vídeo na terça-feira que diz que as forças azeris avançam no seu território. Um perito disse à Voz da América que está surpreendido com esta situação de hostilidade à luz de todas as negociações que estavam a decorrer. O encontro de líderes da Assembleia Geral das Nações Unidas este ano está a decorrer à sombra do funeral da Rainha Isabel II e é à medida que a guerra na Ucrânia se encaminha para um período possivelmente decisivo. Ana Guedes.
O funeral da Rainha Isabel II, a 19 de setembro, apresenta desafios logísticos para os líderes presentes na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Alguns discursos e reuniões poderão ter de ser rearranjados à medida que se deslocam de Londres para Nova Iorque. A reunião deste ano tem lugar num momento de grande perigo, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
O nosso mundo é assolado pela guerra, assolado pelo caos climático, marcado pelo ódio e envergonhado pela pobreza, pela fome e desigualdade.
A guerra da Rússia na Ucrânia, que pode estar num momento militarmente decisivo, irá certamente dominar as reuniões anuais. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se à quinta-feira ao nível dos ministros de negócios estrangeiros para discutir os desenvolvimentos. A situação da central nuclear de Zaporizhia é particularmente preocupante. Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atómica.
Estamos a brincar com o fogo. Não podemos continuar numa situação em que nos encontramos a um passo do acidente nuclear. A segurança da central nuclear de Zaporizhia está pendurada por um fio.
Os responsáveis ocidentais, entretanto, querem firmar o apoio de alguns países que podem estar a vacilar à medida que a guerra avança. Chad Gowan, do grupo A Crise Internacional.
Muitos países africanos e asiáticos têm relações de segurança com a Rússia ou relações económicas com a Rússia. E embora estivessem dispostos a criticar a invasão em março, eles não querem continuar a escolher lutas com Moscovo e na ONU.
Mas com o presidente russo Vladimir Putin a não comparecer ao encontro anual, raramente o faz, e a participação do presidente ucraniano Zelensky incerta, não se espera qualquer avanço.
Mas não tenho ilusões de que neste momento as hipóteses de um acordo de paz são mínimas.
A Rússia e a Ucrânia são importantes produtores alimentares e a sua guerra agravou uma crise alimentar global. As perturbações da cadeia de abastecimento e o aumento dos preços dos alimentos estão a agravar a situação no Corno da África, que sofre a sua pior seca nos últimos 40 anos. Cerca de 20 milhões de pessoas correm o risco de passar fome grave e a fome está a ameaçar a quase 8 milhões de pessoas na Somália. Abdirrahman Abdishakur, enviado do Somália para a resposta à seca.
A fome é real. Está a acontecer.
Espera-se que o presidente Joe Biden lidere uma reunião de alto nível sobre segurança alimentar global, uma das várias sessões para abordar a questão. O secretário-geral acaba de regressar do Paquistão, onde as inundações mortíferas submergiram um terço do país. Ele gostaria de ver a ação climática no topo da agenda dos líderes.
O que está a acontecer no Paquistão demonstra a absoluta inadequação da resposta global à crise climática e a tração e injustiça que lhe está subjacente.
Esta é a primeira vez que os líderes participarão pessoalmente na Assembleia Geral desde 2020, o início da pandemia da Covid-19, que saiu das luzes da ribalta à medida que os líderes se debatem com questões mais prementes.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa. Há 8 grupos, pelo que hoje há 32 equipas em ação. Uma delas é o Sporting de Braga, que no campeonato português está em segundo lugar, a 2 pontos do líder, o Benfica, de que já vamos falar. Mas Braga, portanto, este ano vai muito bem. Hoje recebe a Union Berlin, que está em primeiro lugar no campeonato alemão, mas que começou mal a Liga Europa, perdendo com o Union Saint-Gilloise, da Bélgica. O Braga, esse começou bem, foi à Suécia ganhar, bater o Malmö. Portanto, Braga, Union Berlin, jogo do grupo D da Liga Europa. Liga Europa, que muitos dizem ser a segunda divisão paneuropeia. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola, outra equipa portuguesa foi a Itália alcançar uma excelente vitória. Benfica bateu o Juventus por 2-1. Teve um excelente jogo. Foi um jogo do Grupo H, onde o Paris Saint-Germain foi a Israel bater o Haifa por 3-1. Esteve a perder por 1-0. A sua vitória foi graças a MMN. Messi, Mbappé e Neymar marcaram os 3 golos do PSG.
E agora, ponto final a esta segunda parte de entrevista. Antes, a terceira e última parte. Mariano Bartolomeu, Cidrek Franklin e Amácio Miguel, boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quinta-feira, 15 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, o presidente russo diz que o homólogo chinês revelou suas preocupações com a Ucrânia. Congressistas americanos pedem ao secretário de Estado que condicione ajuda ao Egito ao respeito pelos direitos humanos. João Lourenço assume segundo mandato como presidente de Angola com promessas de investir no setor social. Quinta-feira na Voz da América é dia de 2 R's, um espaço de análise hoje sobre a retirada das forças do Sahel que lutavam contra rebeldes islâmicos. Mas vamos começar em Angola, onde João Lourenço assegurou que nos próximos 5 anos vai governar em prol do desenvolvimento económico e do bem-estar de todos e prestar uma maior atenção às minorias, aos velhos e às crianças mais vulneráveis. No discurso de tomada de posse, no seu segundo mandato hoje, o presidente angolano insistiu que o seu executivo vai dar particular atenção ao setor social e ao ser humano. Verange Rodrigues acompanhou a posse de João Lourenço em Luanda.
No seu discurso de tomada de posse, João Lourenço insistiu que o seu executivo vai dar particular atenção ao setor social e ao ser humano como agente principal do desenvolvimento.
Na sua educação e formação, nos cuidados de saúde, na habitação condigna, no acesso à água potável e energia elétrica, no saneamento básico. Continuaremos a trabalhar em políticas e boas práticas para incentivar e promover o setor privado da economia, para aumentar a oferta de bens e serviços de produção nacional, aumentar as exportações e criar cada vez mais postos de trabalho para os angolanos, mas sobretudo para os mais jovens.
O presidente angolano prometeu também incentivar o setor privado da economia para aumentar a produção nacional, as exportações e garantir o emprego para os jovens. Nesse sentido, João Lourenço destacou que o seu governo vai retomar a construção das infraestruturas económicas e sociais em várias regiões do país.
Vamos dar continuidade e concluir os projetos públicos de infraestruturas, as refinarias de petróleo de Cabinda, do Soio e do Lobito, o polo de desenvolvimento da Barra do Dande, a construção dos parques fotovoltaicos de energia para grande parte do país.
O estadista angolano assumiu o compromisso mundial que visa proteger o meio ambiente e diminuir a emissão dos gases com efeito de estufa, promover a educação ambiental e incentivar o combate às queimadas no país e a proteção dos mangás e dos animais em vias de extinção. Lourenço manifestou a disponibilidade do seu governo no esforço do diálogo político para o fim dos conflitos que prevalecem em África, particularmente na região dos Grandes Lagos e no Tigré. O estadista angolano lamentou o agravamento da situação humanitária no Tigré e na Etiópia devido ao conflito militar que afirmou ter sido simplesmente esquecido porque surgiu um outro conflito na Ucrânia.
É hora de o mundo começar a encarar a necessidade de salvar e proteger a vida humana por igual, sem preconceitos de ordem racial, religiosa ou de qualquer outro tipo. Todas as vítimas das guerras, dos conflitos armados, das calamidades naturais, devem merecer o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa solidariedade. As Nações Unidas devem ser o guia regulador do equilíbrio necessário na ação das organizações humanitárias internacionais, para que não se concentrem as atenções apenas no atendimento a um tipo de necessitados em função da sua origem.
Lourenço disse que o seu governo está disponível em cooperar com todos os países do mundo na luta pelo fim dos conflitos que põem em causa a estabilidade e a paz e a segurança mundiais. Quanto ao conflito na Ucrânia, João Lourenço desafiou a Rússia a tomar a iniciativa de diálogo para a resolução pacífica do conflito e abrir o caminho para a reforma das Nações Unidas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Assinala-se hoje o Dia Internacional da Democracia. Em Moçambique, ativistas sociais e organizações profissionais traçam um cenário negativo do estágio da democracia no país. A percepção geral é que entre a letra e a prática da Constituição, a diferença é enorme. William Apote.
Há 32 anos que Moçambique é constitucionalmente um país democrático, mas ao olho da sociedade, a democracia está apenas na letra, porque no espírito...
Estamos a caminhar para uma verdadeira ditadura.
Era o advogado João Nhampos, numa síntese cujo retrato assenta no seguinte.
Discurso de ódio que tem caracterizado o país. Há muito ataque aos críticos, aqueles que criticam a má governação, criticam espaços de prática de corrupção, sobretudo da atividade governamental, do partido no poder.
E quem mais sente o impacto desta ameaça são as organizações da sociedade civil, que apontam como um caso mais recente a proposta de lei das associações, já aprovada pelo Conselho de Ministros. Joaquim Mucari, ativista social.
A promulgação, portanto, desta lei é sobre as organizações não governamentais nacionais e estrangeiras, que costuma afronta muito clara e óbvia contra os princípios democráticos que muito sangue tivemos que dar para conseguirmos chegar aqui.
O politólogo e ativista social Adriano Novunga diz que o principal problema que enferma a democracia nacional são os partidos políticos.
É nosso entendimento, tem que iniciar a revisão da lei dos partidos políticos, porque é aqui onde está o calcanhar de Aquiles para a democracia e desenvolvimento em Moçambique.
O sistema de escolhas para cargos nos partidos políticos é outro aspecto que, ao nível da sociedade, é visto como limitação da democracia. De Maputo, para a Voz da América, William Maport.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de dois erros, um espaço de análise retirado da força do Sahel que lutava contra os rebeldes islâmicos na região. É o tema de hoje, a rubrica assinada pela Ana Guedes.
Braga Pires, a força do Sahel, a força que a França tinha criado no Sahel, foi dissolvida. O que é que isto pode implicar para toda aquela região, uma vez que esta força era criada, não é? Criada pela França, tinha como objetivo o combate ao jihadismo, ao extremismo violento na região do Sahel.
Exatamente, disseste bem, porque é uma força de contenção e de intervenção e de intelligence também, porque sobretudo no final das contas o que vamos chegar à conclusão é que a G5 Sahel, perdão, a Força Barkhane e todo o dispositivo que a França teve no Mali servia sobretudo para produzir intelligence e depois entra-se num registro de competição entre os vários Estados europeus que compõem as unidades multinacionais de combate ao terrorismo estacionadas no Mali e que depois não têm o seu efeito no terreno mais desejado, ou pelo menos aquele que inicialmente e em teoria se previa que tivesse, que era a defesa das populações e a proteção das populações face aos avanços jihadistas. O desmantelamento desta força que agora se está a concretizar não é nada de novo, é algo que está anunciado há muito tempo. O que é novo é o seguinte: a França tinha, antes da guerra na Ucrânia ter começado, este desmantelamento pausado no tempo, controlado no tempo e gerido pelo tempo previsto, estava a correr dentro da normalidade, sendo que a França jogava aqui uma cartada muito interessante, que era a seguinte: a Argélia, que é de facto o Sahel, é o quintal dos argelinos, isto também é preciso ser dito alto e bom som, e quando eu digo este quintal, quero dizer que são eles que, de facto, conhecem o terreno e dominam os códigos culturais e os códigos linguísticos de toda a região. E, como tal, entram e saem naturalmente desse cenário, porque estão no seu cenário, estão no seu ambiente e têm unidades e entidades individuais e coletivas de expertise que cumprem muito bem o seu trabalho. Ora, a Argélia tem estado afastada do palco saheliano desde o agudizar da doença do ex-presidente Bouteflika e depois do período de transição, que ainda agora decorre, período de transição mais propriamente as eleições, o adiamento das eleições, as movimentações do Iraque, tudo o que ele provocou dentro da sociedade argelina, e portanto os argelinos estavam mais do que entretidos com os seus problemas domésticos para terem tempo para acudir à situação saheliana. Eu dou um exemplo muito rápido desta falta, desta perda de influência, que se materializou no seguinte: quando Ibrahim Boubacar Keita toma posse, o rei de Marrocos e uma delegação marroquina está em peso em Bamako para assistir a esta entronização, a esta tomada de posse, e sendo que esta comitiva real chegou uma semana antes da cerimónia tomar lugar, não tendo data de saída. Não, esta delegação depois continuou a viajar pelo Mali durante mais duas semanas.
Uhum.
Ora, neste pacote todo da tomada de posse de Ibrahim Boubacar Keita, por esta situação existente na Argélia, pelo avançado estado de doença do presidente Bouteflika, a Argélia esteve representada apenas pelo seu embaixador. Portanto, nem foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, nem foi nenhuma segunda figura de topo argelina. E, portanto, esta é a imagem desta perda de influência argelina no território, ou no Sahel. Eu concluo muito rapidamente com o seguinte: o que estava previsto e aquilo que fugiu do controle francês foi o início da guerra na Ucrânia e, antes disso, o golpe de Estado de agosto de 2020 no Mali. Ora, o que estava previsto, e é esse golpe de Estado que há dois anos que faz a França tomar a decisão: não, nós vamos abandonar em definitivo, eles não nos querem aqui, nós vamos sair, muito provavelmente para depois nos voltarem a pedir para voltarmos a entrar, e aí já negociamos com outro poder e com outra imposição de regras. E, portanto, esta saída paulatina dos franceses tinha como objetivo a reentrada dos argelinos no palco saheliano, pelas razões que eu acabei de dizer.
Rui, concordas que, de facto, esta questão da força francesa, portanto, a retirada completa, está, de alguma forma, dependente de outros países preencherem o vácuo, como fala o Raul? A questão da Argélia tem a ver com outras estratégias políticas e militares da própria França, até independentemente da questão da Ucrânia?
Eu tenho uma análise diferente, um pouco diferente da do Raul. A Task Force, que agora vai terminar, ao fim e ao cabo era a composição da Operação Barkhane, da Força Takuba e do G5 Sahel. Com a retirada do Mali do G5 de Sahel e, ao fim e ao cabo, retirar, não autorizar as forças da Takuba a operarem no próprio Mali e exigirem, a partir das forças francesas, tudo isto deixou de ter sentido. Ou seja, toda esta arquitetura de defesa, desenvolvimento e até mesmo combate ao jihadismo combativo, deixou de perdeu o seu sentido de ser. Obviamente que a França tinha assinalado que iria fazer uma transferência das forças para o Niger. Aqui temos outros elementos a ter em conta. O aumento do sentimento antifrancês, muito com influência externa, e aqui estou a falar da Rússia especificamente, do sentimento antifrancês no Niger e no Chad, que é outro país desta banda saheliana, tornou numa situação de grande desconforto para a França. A gente viu as manifestações no Burkina Faso que pararam uma coluna das forças francesas, cenários semelhantes têm acontecido no Níger. Aliado a estes fatores todos, está um elemento muito importante, que é a política interna francesa. No momento em que a França entra em crise absoluta, em que o Emmanuel Macron fala de austeridade, ele não teria argumentos para, digamos, a população francesa de dizer que estamos a despender, a gastar milhões de euros no Sahel, quando eles não nos querem lá, eles, população, mas vocês, franceses, vão ter que apertar o cinto. Quando eu digo milhões, eu dou um exemplo. Por exemplo, em 2020, apenas em 2020, a Operação Barkhane custou à França 880 milhões de euros. Enquanto as OPEX, as Operações Exteriores, apenas em 2019 ultrapassaram 1,4 mil milhões de euros. Isto são, digamos, argumentos de peso dos conselheiros de Emmanuel Macron para começar a reduzir, ao fim e ao cabo, a sua presença e reforçar o seu dispositivo nas suas zonas de conforto. Quais são as zonas de conforto? É onde a França já está implantada, como o Gabão, os Camarões, o Benin, o Togo, o próprio Burkina, Costa do Marfim, Senegal e, obviamente, a Djibouti, que é a base clássica francesa em África. Relativamente à Argélia, não concordo totalmente com o que disse o Raul, porque a Argélia é, sem dúvida, o país que melhor conhece todos os dirigentes, os grupos armados e os líderes rebeldes em todo o Sahel. A Argélia nunca retirou verdadeiramente do Sahel e menos ainda do Mali, tanto que em locais como Timbuktu, Kidal, Gao, o único país que tinha uma representação diplomática nos momentos mais críticos e mesmo quando os jihadistas controlavam completamente esta zona, estamos a falar em 2013, Argélia manteve sempre lá representantes consulares, neste caso. Assim como muitos dos jihadistas e muitos dos líderes dos grupos combatentes terroristas circulam muito nesta fronteira, com grande curiosidade, do sul da Argélia, Nigéria, até à Líbia, não é? Portanto, aqui são vários fatores. Um é o fator de economia que precisa fazer Emmanuel Macron. Há também o sentido da maturidade política, que Emmanuel Macron não a tinha no primeiro mandato relativamente às políticas africanas, em que viu que a utopia pretendida e as boas intenções não é verdadeiramente uma filosofia doutrinária das políticas africanas. E aqui há um reposicionamento de Emmanuel Macron na realpolitik. Por isso mesmo, quando há o fim da Fist Force francesa no Sahel, todo este dossiê passa a ser gerido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que isto é um aspecto extremamente importante também. Porquê? Porque ele acabou de fazer uma reforma no Ministério dos Negócios Estrangeiros, principalmente na nomeação de embaixadores, em que ele quer embaixadores que não sejam verdadeiramente de carreira, mas especializados em comunicação, mesmo até nas redes sociais,
no comércio. Para quê? Para fazer face, já tardiamente, a esta ofensiva da comunicação contra a França, que já está a decorrer em África já há algum tempo, e aqui a França chega com algum atraso.
Uma das coisas que eu acho interessante é numa newsletter sobre questões africanas em que se diz que, de uma forma secreta, o Ruanda e o Benin entraram em negociações, numa fase final de negociações para a colocação de soldados ruandeses no Benin como parte de uma estratégia para o Sahel. É interessante esta entrada do Ruanda em várias situações de conflito em África. Temos, por exemplo, em Moçambique, temos, por exemplo, agora, tanto no Benin. De alguma forma, está a França a usar o Ruanda, nunca declaradamente, porque, por exemplo, em Moçambique, o Ruanda vai receber dinheiro da União Europeia, onde está a França, mas está, de alguma forma, a França, neste momento, a usar o Ruanda como o que eles dizem, um proxy, portanto, alguém que combate por eles?
É possível agora dizer que o sucesso do Ruanda no norte de Moçambique depende em exclusivo dos ruandeses, dos militares ruandeses, da sua organização, do seu modus operandi, daquilo que eles são e daquilo que eles fazem. E, portanto, esta boa atuação no norte de Moçambique vem, obviamente, credibilizar os ruandeses a serem candidatos a ocupar este vazio. A história da retirada da França é a história de uma retirada que não pode provocar vazios, porque em política, por natureza, não existem vazios. E a França, ao sair e a estar o seu espaço, a ser ocupado por russos, nomeadamente, não por russos oficiais, mas por russos oficiosos, como são o caso dos Wagner, é pior a emenda que o soneto. E, portanto, e isto é algo que tem que ser controlado e gerido com pinças, tal é a vulnerabilidade e a volatilidade da região. Agora, e do que está envolvido? Respondendo diretamente à tua pergunta, se está a utilizar o Ruanda enquanto proxy e a utilizar os seus serviços, é possível que assim seja. Agora, se o estiver a fazer, isso deve-se fruto da responsabilidade dos próprios ruandeses e é o fruto do seu sucesso no norte de Moçambique. E parece-me também que há uma prioridade em, quando se fala do Ruanda, em não colocar estas forças proxy que vierem a atuar no sentido ocidental ou a substituir os franceses ou a força multinacional liderada pelos franceses que estava no Mali. Neste momento a prioridade já não é o Mali, no sentido em que sabe-se quem está no Mali e onde está. O problema neste momento é o avanço que esses grupos estão a fazer para sul, nomeadamente para novas fronteiras tripartidas, como é o caso do Ghana, do Benin, da Guiné, do acesso ao mar.
Eu não acredito que o Ruanda esteja a ser o proxy da França, por uma razão muito simples, porque desde 1994, do genocídio ruandês, as relações entre a França e o Ruanda sempre foram extremamente atribuladas, extremamente tensas, e tenta-se agora, principalmente até com a presidência de Emmanuel Macron, de reativar essas relações. O que existe é uma intenção declarada do Ruanda se impor como potência. É quase um paradoxo. O Ruanda é um dos mais pequenos países africanos e é aquele que mais tem imposto, seja militarmente, seja até mesmo diplomaticamente e economicamente. O Ruanda é quase, digamos, um exemplo de sucesso africano, com a mão de ferro de Paul Kagame, sem dúvida, mas o Ruanda tem-se imposto. Vemos o que se passa na República Democrática do Congo, vemos o que se passa na República Centro-Africana e agora esta intervenção, esta cooperação com o Benin. O Ruanda, ao fim e ao cabo, quer levar à letra aquela proposta da ONU que seria as soluções para os problemas africanos têm que ser soluções
africanas. O Ruanda e Kigali leva à letra exatamente este princípio. E esta ação, estas operações externas do Ruanda, visa principalmente, depois de se afirmar como uma economia crescente, depois de se afirmar como também uma potência militar, quer se afirmar agora como uma potência política no xadrez africano. Que seja um pau-mandado, uma ponta de lança de França, as relações entre os dois países ainda não estabilizaram ao ponto do Ruanda ceder à França e ter, de facto, passado uma esponja sobre um passado muito complexo entre Paris e Kigali.
O enorme Mané e Raul Braga, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos agora à atualidade internacional. Em resumo, com João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje compreender que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, tivesse perguntas e preocupações sobre a situação na Ucrânia, mas elogiou o líder chinês pelo que disse ser a sua posição equilibrada sobre o conflito. Putin falava pouco antes de se encontrar com Xi no Uzbequistão, pela primeira vez desde o começo da guerra na Ucrânia. O presidente russo disse compreender as preocupações chinesas, mas afirmou que durante o encontro iria explicar a posição do seu país. Na Ucrânia, a Rússia continuou hoje a bombardear posições, atingindo hoje um gasoduto e ainda zonas civis na cidade de Bakhmut. Ontem, mísseis russos destruíram uma barragem perto da cidade natal do presidente Zelensky. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos avisou, entretanto, os Estados Unidos para não fornecerem mísseis de longo alcance à Ucrânia, afirmando que isso iria tornar os Estados Unidos parte direta do conflito. Congressistas democratas americanos pediram hoje ao secretário de Estado, Tony Blinken, que os 300 milhões de dólares em ajuda militar previstos para o Egito não sejam aprovados até que este país mostre compromisso com os direitos humanos. A carta é encabeçada pelo democrata Gregory Meeks, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, e por outros 6 congressistas do mesmo partido. Na República Democrática do Congo, várias pessoas morreram e outras sofreram queimaduras graves quando um camião-tanque de combustíveis explodiu no final da noite de ontem na fila de Mbuba, a 120 km da capital Kinshasa. O governador da província central do Congo, Gui Bundo, que deu a notícia, disse que é hora de se tomar medidas ousadas e drásticas para fortalecer as regulamentações de transporte, especialmente para produtos inflamáveis.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 15 de setembro, da Voz da América, desde Washington. Se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O dia 15 de setembro é celebrado como o Dia Internacional da Democracia. Uma oportunidade para enfatizar os benefícios da governação democrática inclusiva e reconhecer os desafios que ela enfrenta em todo o mundo. Neste ano, o tema é a liberdade de imprensa. Com a democracia a recuar e o autoritarismo a crescer em muitos lugares, proteger uma imprensa livre e aberta é ainda mais importante para a preservação da democracia. Isso porque uma imprensa livre pode expor a corrupção, consciencializar os cidadãos sobre seus direitos por meio da divulgação de leis e políticas públicas nacionais e facilitar a discussão pública e a troca de ideias. E também pode desmascarar as tentativas de líderes autoritários de minar o Estado de Direito, suprimir eleições livres e justas e reverter os direitos civis e a liberdade de expressão. O dos Estados Unidos valoriza a democracia porque, nas palavras do secretário de Estado, Antony Blinken, sociedades livres e democráticas têm cidadãos mais saudáveis, conflitos menos violentos e comunidades mais prósperas. De facto, a democracia abre oportunidades para muitos, não para poucos. A democracia, disse ele, enfrenta melhor os desafios do nosso tempo. O presidente Joe Biden disse que a democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo, é o meio mais duradouro da humanidade para promover a paz, a prosperidade e a segurança. É a melhor forma de salvaguardar os direitos humanos universais, as liberdades fundamentais e a dignidade que pertencem a todas as pessoas. Nenhuma democracia é perfeita e nenhuma democracia é definitiva. Cada ganho obtido, cada barreira ultrapassada é resultado de um trabalho determinado e incessante. Neste Dia Internacional da Democracia, reafirmamos o compromisso de fazer o trabalho árduo necessário para garantir que as democracias continuem a liderar o mundo com os nossos valores e a moldar um futuro construído no respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas, conclui o presidente americano Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.